Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, boa noite. Tá friozinho, né? Tá friozinho aqui, não tá? A gente pode subir um grauzinho aí? Senão daqui a pouquinho as pessoas estão só assim, ó. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Abra seu celular, abra sua Bíblia nova. Muito bom ter o Leandro com a gente. Tem um aniversariante hoje. 37 anos ele falou que ele está fazendo hoje. Gênesis 22. Quem gosta de prova, fazer prova? Gosta? Nicolas, gosta de fazer prova? Mais ou menos. Quando a gente sabe a matéria, a gente até que faz assim, talvez com mais facilidade. Mas, em geral, a gente gosta de prova?
Não,
a gente fica tremendo, fica preocupado um dia antes, não dorme, né? Um monte de coisa assim, né? Aqui nesse capítulo nós temos Abraão sendo colocado à prova por Deus. E por isso desse nosso título: e se Deus colocasse você à prova? Deus nos prova? Ele nos prova. Qual que é o objetivo da prova? É reprovar ou aprovar? Aprovar. A prova, quando o professor é normal, a ideia é aprovar, né? Nós sabemos que o inimigo nosso, né, o Satanás, ele sim gosta de reprovar, né? Por isso que não é prova, é tentação. Porque a ideia da tentação é nos fazer cair. Mas Deus, ele nos prova. E o que está por trás? Tem vários tipos de provas, mas a essência das provas que Deus permite na tua vida e na minha vida, no final, é para a gente crescer em amor por Deus. Você se lembra a pergunta que Jesus fez para o discípulo Pedro? Quais foram as três perguntas iguais que ele fez? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E eu queria que você ficasse com essa ideia hoje à noite. Porque é isso que Deus quer. Ao colocar você em prova, é que você cresça no amor por Ele. Então, que a gente cresça. Durante esse tempo aqui, durante a nossa semana, até o final do ano, ano que vem, a gente cresça nesse amor. E essa história, então, vai colocar Abraão numa situação onde: Abraão, você ama mais o teu filho ou você ama mais a mim? E você pode colocar o que você quiser, que você dá muito valor na tua vida, e fica aí a pergunta de Deus para você: você ama mais o teu trabalho ou você ama mais a mim? Você ama mais a tua família ou me ama mais? Você ama mais a sua vida ou a minha vida? E no final, o que Deus quer ver no seu coração e no meu é que a gente vai deixando as outras coisas de valor, não deixando de ter valor, mas abaixo do valor maior, do bem maior que tem que ser o nosso Deus. E às vezes a gente não se dá conta de que a gente está gostando demais de uma coisa, né, em detrimento de Deus. E sabe como a gente percebe? Quando a gente perde essa coisa. Ou quando Deus tira essa coisa. Vocês já viram pessoas tão agarradas ao trabalho que quando são demitidas, parece que o mundo acabou? Será que não estava agarrado demais a alguma coisa passageira? E aí você pode multiplicar os exemplos. Desde um pet, até uma família, até, enfim, bens e tal. E a gente começa a ver, puxa, como às vezes o nosso coração é enganoso, né? A gente acha que ama bastante a Deus, mas tira alguma coisinha, parece que a gente já balançou. Então vamos ler, são 19 versículos, né, de 1 a 19. Então preste atenção para você acompanhar aí essa história linda e que vai fazer um paralelo. E você pode, nessa leitura, fazer uma conexão, porque você se lembra disso, né? As histórias do Antigo Testamento, elas são ilustrações das verdades espirituais. O Antigo Testamento são histórias reais, mas que apontam para uma coisa Linda. E essa aqui aponta para a maior história do universo, que é a história do amor de Deus por você. Então vamos lá. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e ficou revoltado com o que Deus pedira para ele. É isso? Tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ou seja, andando 3 dias, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, uma faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faças, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho? Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Linda história, né? Mas é forte, não é? Abraão, ele morou muito tempo na terra dos filisteus. O texto começa depois destas coisas. E aí Deus coloca Abraão à prova. Ele já tinha enfrentado outras provas. Não era a primeira. Mas essa provavelmente era a mais difícil. Vai lá, entrega o teu filho. Leandro, já pensou? O que significa isso? Sim, vai e mata o teu filho. Essa história aponta para o maior gesto de amor da história, o amor de Deus pelos pecadores. A dádiva de seu filho unigênito para morrer por você, para morrer por mim. Vamos começar, vamos fazer por versos, tá? Conjuntinho de versos. Vamos olhar aí de novo do 1 ao 3. Deus colocou Abraão à prova. Então você pode acompanhar com os teus olhos aí do versículo 1 ao 3. A fé de Abraão, ela era autêntica. Mas ela precisava ser demonstrada publicamente. Interessante isso. Inclusive para nós hoje, servir de encorajamento, de lição. Então Deus via e viu o coração de Abraão, o pai da fé. Mas Abraão, agora isso aqui tem que ser demonstrado. Assim como a tua fé, ela precisa também ser pública, no sentido de que, olha, o que passa aí no seu coração? Porque Deus, ele voltou lá para o céu, mas deixou a igreja. E a sua fé, a minha fé, quando provada, ela é um testemunho para o mundo. Como é que nós vamos reagir diante das provas que Deus nos dá? Porque ele quer que a gente seja aprovado. Mas com isso é um testemunho. E Abraão, então, precisava disso para que aquele mundo da época conhecido pudesse perceber e nós até hoje pudéssemos nos alegrar olhando para Abraão e a sua fé. Abraão já tinha sido provado quando ele teve que sair da família. Vocês lembram de Ur dos Caldeus? Deus o chama de lá. Puxa, mas sair da minha casa, da minha terra, ir para um lugar que eu nem sei onde é? Quem já mudou assim facilmente? Nem sempre é fácil, né? Era uma prova, mas eu quero te usar. Sai da tua terra, da tua parentela. Outra prova, prova de fome, mas aí ele fracassou. Em vez de confiar em Deus, ele desceu para o Egito. Uma outra prova da cordialidade, quando ele teve que se afastar do sobrinho Ló. Vocês lembram? Que tinha muitos animais e não comportava, então, e ele deixou a prioridade para Ló. Ló, fica à vontade, pode escolher. E ele foi aprovado, deixando que Deus escolhesse para ele. A prova do resgate do sobrinho, derrotando os reis, ele resgatou Ló, lá, mesmo esse Ló que tinha, sei lá, escolhido, né, as melhores terras, mas não, eu vou nessa missão. Prova da riqueza, quando disse não às riquezas de Sodoma. Você vai ver lá que o rei de Sodoma apareceu lá e a gente não tem todos os detalhes, mas tem uma proposta ali e ele preferiu dizimar para Melquisedeque e não fazer aliança lá com Sodoma, com o rei de Sodoma. A prova da paciência quando cedeu às pressões de Sara, aí ele fracassou. Quando Sara sugeriu lá um jeito de ter o filho que não chegava, então pega a minha serva Agar, ele fracassou. Olha quantas provas, e você pode pensar em quantas provas Deus já não te deu na sua vida. Algumas, provavelmente, você foi vitorioso, outras você fracassou, mas vem agora a maior. Mas o teu coração, você me ama mesmo? De verdade? Você abriria a mão de tudo por causa de mim? E Deus chama, e ele prontamente diz, eis-me aqui. A prova exige fé, que não questiona. Primeira coisa importante, quando Deus nos prova, vocês acham que Deus vai pedir alguma coisa ruim? Alguma coisa maldosa? Se Deus é bom, se não tem nenhuma maldade nele, tudo que ele pede, você pode acreditar. Mesmo que não faça sentido na sua cabeça. E isso que imagino que está acontecendo na cabeça de Abraão. Como assim? Você prometeu um filho, agora você manda dar um filho, mas isso não faz parte do teu jeito de agir. Você não quer a morte? Como é que pode isso? Não, mas Deus está falando, a prova exige fé. E não questionamento. Segunda coisa que a prova exige, prioridade da devoção. Isaac ou eu? E aí a pergunta é a seguinte, você ama mais a bênção ou o doador da bênção? Quantas vezes a gente se agarra àquilo que Deus nos deu? Mas ele quer que a gente se agarre a quem é capaz de dar todas as coisas. E a terceira coisa, a prova exige obediência inegociável. Toma o teu filho, teu único filho. Quantos filhos Abraão tinha nessa altura? Dois. E por que que toma, você viu o texto aqui, versículo 2, toma teu filho, teu único filho? Porque o outro não era? Deixou de ser? Esse é o filho escolhido, Isaac. O outro era o jeitinho humano, o jeitinho lá de Abraão com Sara, né, com Agar. Mas esse é o filho da promessa. Pega esse teu filho a quem você ama. E vai fazendo paralelo com o nosso Deus. Não tem um único filho também, unigênito? A quem ele ama demais? Vai até o monte Moriá e oferece-o ali em holocausto. Eu vou te mostrar o monte, vai até lá. E ele, então, precisa obedecer a essa ordem. E vai e oferece, assim como o nosso Deus ofereceu o seu único filho, unigênito também. Só que no monte, perto de Moriá, no monte Gólgota. Sabe onde é o monte Moriá? É o monte do templo, que fica na cidade velha de Jerusalém, onde Salomão construiu o templo. Olha só como a geografia tem importância para Deus, né? Lá atrás, quando ainda não tinha templo, vai lá no monte Moriá, onde, depois de muito tempo, Salomão construiu o templo. Hoje, o que tem nesse lugar, nesse monte Moriá? Não tem mais o templo. Tem o quê? A cúpula da rocha. Tem uma mesquita, né? Tem lá um templo islâmico nesse lugar. Abraão amava demais Isaac. Mas vai, esse teu filho, que você ama, que é o filho da promessa, vai e oferece-lhe ali. Levantou-se de madrugada. Jesus também muitas vezes levantava de madrugada. Preparou o seu jumento para ir até nesse monte oferecer o seu filho. Jesus também montou um jumentinho quando entrou em Jerusalém, prestes a ir ali para a cruz. Vocês se lembram? Quantos servos foram com Abraão? Não está aqui na minha testa, está aqui no texto. Né? Não, estou forçando vocês para ver que está tudo escrito aí. Que legal, né? Um jumentinho e dois servos. Você se lembra que Jesus também falou para dois servos, que é Pedro e João, para irem preparar a última Páscoa? Vai lá, prepara a Páscoa, né? Então você tem uma história tanto tempo atrás, que tem tantos elementos, que Deus preparou para que remetesse a essa grande história do próprio Deus oferecendo seu filho, entrada num jumento, com dois servos para preparar ali e acompanhar essa ida para Jerusalém e essa última refeição. E Abraão foi até esse lugar que Deus indicara. O Senhor Jesus também foi obediente, foi até o lugar que Deus indicou, vindo aqui a este mundo, mas depois o lugar que Deus indicou, que era o Calvário. E Abraão, ao ouvir essas palavras mais duras da sua vida, imagine você ouvindo essa ordem de Deus, ele não questiona. Ele não dá um jeitinho de, nesse caminho, falar assim, não, eu acho que eu vou para outro canto, acho que eu não vou lá, ou arrumar alguma forma de isso não acontecer. Ele crê, tá bom, o Senhor está pedindo, eu vou fazer. O Senhor Jesus também veio sem revolta, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não ficou questionando, nem se revoltando, mas ele obedeceu de forma humilde e submissa. Quantos quilômetros, quem sabe, tinha de Berseba até o Monte Moriá? Não tem o chocolate, mas depois o Jun vai dar um chocolate para quem ganhar. Quantos quilômetros você acha que tinha, que eles andaram 3 dias? 80 quilômetros. Mais ou menos 80 quilômetros. Então imagina uma ordem que tinha que ser cumprida andando 3 dias, né? 80 quilômetros de distância. E o que, que se passou na mente de Abraão durante esses 3 dias? O que é que o levou para lá? A única palavrinha de 2 letras. A fé. A fé que moveu Abraão até lá. Assim também, quantos outros personagens que eles vão colocar aqui, que também foram movidos pela fé. Como é que o nosso José fica preso injustamente no Egito? Se não fosse a fé, a confiança de que Deus o levou para lá e Deus que estava conduzindo essa história dele. O que outra coisa foi do que, se não a fé para Moisés, diante do Mar Vermelho e o exército inimigo atrás, pressionando e querendo acabar com eles? Mas Deus, o Senhor falou que a gente ia até a terra de Canaã. É a fé. Quem mais? Davi sendo ameaçado de morte, quantas vezes por Saul? O que fez ele ficar firme? A fé, porque Deus ungiu para ser rei, não podia morrer antes. Percebe como a fé nos move? As promessas de Deus têm que nos empurrar para a gente acreditar de que Deus está cuidando. José sabia que estava ali amando de Deus ali no Egito. Moisés sabia que ele ia conduzir o povo mais do que só até o Mar Vermelho e todo mundo morrer no mar. Davi a mesma coisa. Jesus também foi para a cruz, sabendo que tinha um plano do Pai perfeito para morrer por você. A fé guiou essas pessoas todas. Não foi o terceiro sentido, não foram suas percepções, não foram seus sentimentos, não foi a sua coragem. Foi a fé. A gente só precisa de fé para agradar a Deus. E Deus havia dito para Abraão, vou fazer de ti uma descendência inumerável. Como é que na cabeça de Abraão, bom, Deus está pedindo, mas se matar Isaac, esse filho da promessa, como é que vai ter descendência? Percebe? A fé garante de que, olha, mesmo que pareça meio estranha, peraí, Deus sabe o que está falando. E a pergunta é: o que te move para caminhar nesse mundo, nessa terra? São as promessas de Deus ou a tua inteligência, a tua sabedoria, que vai acabar logo? A tua experiência de vida? Muito pouco. Você precisa de mais, eu preciso de mais que essa fé. Nada é mais certo do que o que Deus diz. Nada é mais seguro do que o que Deus promete, porque Ele não volta atrás e Ele não mente. A fé não busca razões, ela se contenta simplesmente em obedecer. Ao ler a palavra de Deus, você descobrindo alguma coisa nova, obedeça, creia e pratique, porque é isso que agrada a Deus e Ele sabe o que pede. A obediência a Deus para Abraão foi de que jeito? Ela foi imediata, sem questionar e sem negociar. Você que tem filho pequeno, ou cria neto ou neta, já pensou? Se os teus filhos obedecessem assim, na hora, sem questionar, sem reclamar e sem negociar? Que maravilha, hein? Você foi um filho assim, André, obediente, desse jeito com a Dona Penha? Dona Penha falava: Andrezinho, vai até a padaria. Ô, mãe, agora, de novo. André, vai até... Mãe, se eu for, a senhora me dá o quê? A gente é assim, a gente está toda hora querendo negociar para obedecer, querendo achar uma outra solução, e quanto mais demorar, melhor. Filho, leva o lixo lá. Ah, depois, amanhã, sei lá quando. Né, Nicolas? Mas olha só, Abraão, já amadurecido aí, é na hora, eis-me aqui, vambora. Levantou de madrugada, não tem esse negócio, não, vou ficar dormindo, quem sabe Deus muda de ideia. Não, gente, Deus pediu, é isso aí. Versos 4 a 6. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Ao terceiro dia, ele chega nesse lugar que Deus havia indicado. E olha a percepção de Abraão. O que, que ele fala? Nós vamos até lá. Havendo adorado, nós voltaremos. Ele enxerga a prova que Deus deu para ele como sendo uma adoração e não um fardo. Você entende que as provas de Deus são um meio de você adorar a Deus? Olha que legal. Ele não tinha nem acontecido ainda, mas a gente vai adorar. E ainda a fé dele era tão grande que ele falou: a gente vai voltar. Mas espera aí, Deus pediu para imolar o filho, mas ele tem certeza que vai voltar? O Senhor Jesus, ele também falou que ele ia preparar lugar para a gente e ele ia voltar. Jesus iria para a cruz preparar salvação para nós. E ressurreto, ele voltaria para o céu e depois ele voltaria para nos levar para junto dele. A fé de Abraão era capaz de transformar essa prova dura em um tempo de louvor e de adoração a Deus. Mas sabe por quê? O autor de Hebreus nos dá luz sobre o que estava passando no coração de Abraão nesse momento. Hebreus 11:19 diz o seguinte: porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ah, então a fé dele era uma fé num Deus que, tá bom, ele pediu para imolar o meu filho, mas eu também creio que esse Deus é capaz de ressuscitar o meu filho, porque isso não é... não está combinando com o que Deus quer. Olha que legal, né? Você vai oferecer, mas eu creio que o Senhor pode então devolvê-lo. E eles foram em quantas pessoas até esse local? O jumento ficou, os servos ficaram. Quem que foi? Subiu até o monte Moriá. Só Abraão e Isaac. E duas vezes a gente lê que eles estavam caminhando ambos juntos. Sabe, meus queridos, muitas vezes as provas que Deus manda, a gente passa elas sozinho. E sozinha. Não é em público, não são provas assim que a gente passa no meio do povo, é gente com Deus, é sozinho, aquela coisa que você fica ali apertadinho, puxa, Deus está querendo isso. Só que a notícia boa é que a gente pensa que está sozinho, mas ele está com a gente, o Pai está com a gente. Eles caminhavam ambos juntos. Jesus experimentou a mesma coisa. Marcos 14, 50 diz, então deixando, todos fugiram. Quando ele foi para a cruz, ele foi sozinho. Mateus também fala, então os discípulos, todos deixando, fugiram. E aí, Abraão, ele estava presente com Isaac. Mas o Senhor Jesus, ele sim, não foi acompanhado. Vocês se lembram? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então Abraão e Isaac não estavam sozinhos de verdade. Foi uma prova, uma simulação, mas o Senhor Jesus foi até as últimas consequências e ele sim foi sozinho. Não tinha ninguém para ampará-lo. Mas saiba que você e eu, a gente não está sozinho quando a gente passa pela prova. Tem o nosso Deus que está com a gente. Versículos 7 e 8, que acontece aqui. Esses dois versículos, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Segunda vez, Abraão responde para Deus, eis-me aqui, agora para o próprio filho, eis-me aqui. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho. Interessante essa prontidão de Abraão, e a gente ainda vai ver uma terceira vez que Deus responde, aí, eis-me aqui. Você está sempre pronto para responder aí quando tem um chamado? Ou a gente pensa assim, ixi, mais trabalho aí, vou tentar dar uma de migué aqui e tentar me esconder. Ou a gente está pronto para atender o nosso Deus que nos pede para servi-lo. E servi-lo é servir pessoas. Servir é as oportunidades que a gente tem aqui. A gente vai demonstrar o amor de Deus, de forma prática. Mas eu queria pensar com você sobre essa pergunta de Isaac e a resposta de Abraão. Isaac estava lúcido, tem fogo e tem lenha, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão, com toda essa fé que Deus colocou no coração dele, Deus proverá para si. Deus vai prover. Deus vai prover o cordeiro para o holocausto. Talvez até hoje as pessoas estão se perguntando, mas Deus, qual a solução, né? Até para a morte, que é a pior coisa, né? Mas Deus já proveu solução para a morte. Já na eternidade do passado, Deus já tinha pensado, o meu filho vai ser a solução. E Apocalipse ainda nos diz que no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, Deus proveu uma solução para a pior coisa que é a morte, já assim, muito tempo antes. É só a gente perceber que Deus já proveu a solução para a pior coisa que é a morte. Porque Ele pensava em você, pensava em mim. E você não precisa ficar preocupado, porque Deus já proveu a solução. Você não precisa mais morrer. O Senhor Jesus, Ele se deu ali na cruz, em seu, em meu lugar. Você precisa só crer nisso, você não precisa fazer mais nada. Você precisa só acreditar que há um Salvador, que é o Senhor Jesus. Versículos 9 a 12. Abraão edifica um altar, ele coloca a lenha ali e amarra Isaac sobre essa lenha. E o texto aqui diz, ainda deitou sobre a lenha. O que passou na cabeça desse Isaac, hein? Pode falar, Cida. Ele já tinha perguntado antes, né? Cadê o cordeiro? E aí, será que eu sou o cordeiro? É. Já pensou? E a gente não tem o que está passando pela cabeça de Isaac. Mas ele confiava tanto no pai. Acho que essa é a resposta. Confiava tanto no pai que o que o meu pai está fazendo, ele sabe muito bem. Ele me ama tanto. Mesma coisa que a gente tem que fazer com o nosso Deus. Deus nos ama tanto que eu não preciso ficar me questionando. Bonito isso, não é? E Isaac ali é colocado. E Abraão, com toda... não estava blefando. Ele pega o cutelo, para imolar o filho. E aí vem uma voz do céu, uma voz do anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E pela terceira vez: eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças. Agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Que frase bonita se a gente ouvisse isso de Deus, né? Tá bom, pode ficar tranquila. Agora eu sei o que está no seu coração. Deus sempre sabe, né? Mas foi demonstrado na prática. Agora eu sei que você me teme. Essa palavrinha, né, Cida? Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que eu tenho mais importância do que tudo na sua vida. E Abraão foi aprovado pelo divino. Foi aprovado com nota 10, com louvor, nessa prova. Porque ele fez direitinho. Misericórdia de nós, né? Será que a gente também ganharia um 10 com louvor nas provas da nossa vida? A intervenção vem sempre do céu. A intervenção do Senhor poupando Isaac, poupando o próprio Abraão de ver o seu filho sendo morto, mas o nosso Deus não poupou o seu filho Jesus. Aqui os dois foram poupados. Mas na vida real, para a tua salvação, ele poupou você, mas o filho dele não foi poupado. Porque precisava, por causa da justiça divina, por causa da lei de Deus, que todo que pecar morrerá. Essa lei precisa ser cumprida. E aí então foi cumprida em Jesus. Jesus assume a ira de Deus no meu lugar. E olha só o que Abraão, o testemunho que a gente tem em João 8,56. Esse versículo tem ganhado para mim uma beleza que, sei lá, não percebia. Olha só o que diz aqui. Jesus está dizendo que Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Gente, nós estamos falando de Abraão, quanto? 1.800 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? É isso? 1.800 anos antes de Cristo, Jesus está dizendo que Abraão viu o dia de Jesus. Porque essa história aponta para quem? Para o Messias que viria. Então, o Senhor Jesus, ele consegue dar testemunho no coração de Abraão, por causa da fé, ele vislumbrava: olha, o que eu estou fazendo com meu filho, um dia vai vir um verdadeiro, que esse Messias, que vai morrer no meu lugar. E aí, então, a salvação é sempre por Cristo. Vocês estão entendendo esse versículo? O Senhor Jesus está dizendo que Abraão viu o dia de Jesus. E eu diria mais. O que que Abraão viu? Nesse episódio aqui, ele viu, no fundo, né, ainda não completo, mas ele conseguiu vislumbrar que haveria alguém, essa descendência, porque ele tinha falado: olha, através de você, da descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, né, as nações da terra seriam abençoadas. Então, quem é que viria da descendência de Abraão? O Senhor Jesus. E ele só seria capaz de abençoar todas as famílias. Então, Abraão consegue enxergar esse dia de Cristo, né? Mesmo sem ainda ter todas as informações que nós temos, mas ele se alegrou. Falou: puxa, o que Deus está me pedindo com meu filho vai acontecer com o próprio filho desse Deus, que vai morrer por toda a humanidade e vai ser bênção para todas as famílias e nações da terra. E, nessa ideia, quando, por exemplo, Isaac, ele casa com Rebeca, a gente pode olhar também isso e falar assim: puxa, Abraão também, nessa imagem do filho dele casando com Rebeca, é o Senhor Jesus com a noiva. E a gente vai ver que ele pode também vislumbrar, daqui a pouquinho a gente vai ver, a volta de Cristo, mas não vou adiantar, daqui a pouquinho a gente chega lá. Quando Jesus foi para a cruz, não teve intervenção divina do céu. Olha, chega, para, já vi que você ia morrer por todos nós. Ele foi deixado e abandonado. Na realidade, houve uma voz da terra que subiu ao céu: Deus meu, por que me desamparaste? Mas não houve resposta. E esse é o grande amor de Deus, o amor maior na história e que Romanos 5, 8 nos fala, se você quiser colocar aí para nós, eu nem sei se está na sequência, talvez estou pulando algumas coisas aí. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova foi essa, foi a oferta do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo essa história como remete exatamente àquilo que Jesus fez por você e por mim, enquanto amor, esse amor substitutivo. Para você não morrer, ele morre no meu e no seu lugar. Você só precisa reconhecer-se pecador, merecedor da morte, e falar assim: misericórdia, Deus, sou pecador, me perdoa, eu quero a vida em Jesus. Agora sei que temes a Deus. O que é que você está segurando tanto na sua vida que você talvez está amando a mais, o além, né, o demais? E que Deus está falando assim: deixa, tem coisa muito melhor. Eu já te amei demais e eu quero que você corresponda com esse amor. Nada pode ocupar o lugar de Deus no seu e no meu coração. Não pode ser nenhuma namorada, nem títulos, nem capacidade, nem roupa, nem filho, nem filha, nem marido, nem esposa, nem tio, nem vó, nem nada. O salmista Davi, ele fala: não tenho bem maior do que o Senhor, bem mais precioso. Quem é o teu bem mais valioso e precioso? Quando você é confrontado pela palavra de Deus, você rapidamente levanta de madrugada e fala assim: quero obedecer? Quando você lê alguma coisa da palavra de Deus, sabe que tem alguma coisa que tem que fazer, você arruma desculpas e você é pronto para obedecer de forma imediata, sem negociar, sem questionar, sem reclamar? E você obedece de forma feliz? Pega o jumentinho, pega o servo, vamos obedecer, vamos fazer. Deus espera isso, que a gente consiga obedecer prontamente. Coisas tão práticas, desde falar para alguém, desde contribuir, desde servir, desde viver uns com os outros. São as pequenas provas que Deus nos dá para saber onde está o seu coração, e a gente percebe que a gente ama a gente muito mais do que os outros e do que Deus. Esse é o problema, a gente se ama demais. E Deus está querendo, com tudo isso, dizer: olha, eu demonstrei o meu verdadeiro amor, abrindo mão do meu filho, o único filho que eu amava, por vocês. Eu só quero que vocês cresçam nesse amor e me amem de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento e de toda força, custe o que custar, porque Deus já provou o seu próprio amor para você e para comigo. Ele não está pedindo nada demais. E a gente muitas vezes fala: eu vou orar, vou pensar sobre isso, depois eu vejo se eu obedeço. A gente é muito, muito mão encolhida, muito freio de mão puxado. Mas Deus espera essa prontidão. Versículos 13 e 14. Tendo erguido os olhos, vi um carneiro. Bom, se Deus falou então, não é o Isaac? E agora, cadê o cordeiro? Ele olha para trás e vê, preso ali pelos chifres. A gente pode lembrar da figura do Senhor Jesus. O que, que colocaram na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinhos, né? Remete até essa figura desse carneiro ali preso. E ali está o cordeiro. O Senhor proveu. E ele deu o nome daquele lugar: Yahvé Jireh, que significa o Senhor proverá. Ele experimenta a providência de Deus, divina, no lugar de Isaac. Essa é a primeira menção na Bíblia, de forma tão explícita, à ideia do sacrifício substitutivo. Não é Isaac, tem um cordeiro no lugar, apesar de que desde Gênesis aponta para isso, mas de forma tão explícita, essa ideia da substituição é a primeira vez que aparece. E sobre o que Deus provê, aonde que o Senhor vai prover as nossas necessidades? No lugar onde Deus quer que você esteja. É aquele Monte Moriá que era o lugar que Deus tinha falado. Lá ele provê. Se você está que nem Jonas, fugindo para algum outro lugar, não vai ter a provisão de Deus. Então, esteja sempre no centro da vontade de Deus, no lugar onde Deus quer que você esteja. Ali tem provisão. Quando que Deus provê? Exatamente quando temos a necessidade. não vai ser um minuto antes, nem dois minutos antes, vai ser na hora que precisa. Isso é fé. Deus prometeu, não precisa ter estoque antes para você caminhar. Caminha, Deus vai dar. Dia a dia. Inclusive lá no Sermão do Monte, em relação às necessidades do dia a dia, põe eu em primeiro lugar e não vai faltar nada. Cada dia você vai ter a sua porção que você necessita. Como o Senhor provê as nossas necessidades? Por caminhos naturais, mas também sobrenaturais. Deus mostrou esse cordeiro preso pelos chifres. Abraão só precisava de um cordeiro, não precisava de um rebanho, só precisava de um animal e estava ali. A quem Deus dá a sua provisão? A todos aqueles que confiam, que seguem a sua lei. Nunca vai faltar a provisão de Deus se você cumpre, se você vive priorizando o Senhor e as coisas de Deus. E por que Deus provê as nossas necessidades? Para a glória dEle. Olha essa história, está aí, a gente está contando até hoje. Para a glória dEle, porque aponta para Ele e a sua obra redentora ali na cruz. Versículos 15 a 18. Aí vem uma segunda vez a voz do céu, a voz do anjo do Senhor para confirmar as promessas que Deus já tinha feito para Abraão, de que ele seria abençoado, de que Deus multiplicaria a sua descendência, de que a descendência possuiria a cidade dos seus inimigos, e essa descendência, nela, seriam abençoadas, benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque você não negou o teu único filho, porque você obedeceu a minha voz. Não é à toa que ele é chamado pai da fé, né? E aí o bonito disso é que é Jesus que abençoa todas as famílias, mas através de Abraão. E quando você é provado, e você é aprovado, Jesus que faz, mas você é instrumento nas mãos dele para abençoar famílias e nações da terra. Seu vizinho, seu amigo, seu familiar. Mas quando você não caminha por fé, aí você não vai ser bênção. Vai ser um tropeço. Mas Abraão foi bênção. O mérito é de Jesus, mas ele usa instrumentos que querem obedecer, que querem, por fé, seguir as ordens de Deus. E Abraão conheceu um novo nome de Deus, o Deus que provê, o Deus que é provedor. Você não precisa temer nada. Se você obedecer por fé, Deus vai ser o teu provedor de tudo que você precisa. E o último versículo 19. Voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. O que está faltando nesse versículo? Cadê Isaac aí? Está Isaac aí nesse versículo ou não? Não está. Ele voltou. E o Isaac? Se a viagem de ida foi provavelmente com o coração partido de dor, a viagem de volta foi uma alegria só. Eles foram os dois em companhia, um do outro. E foi um nascimento miraculoso de Isaac, não foi? Mãe estéril, avançada em dias. E Abraão viu esse dia do nascimento de Cristo. A gente pode pensar assim, né, também, porque Abraão, olhando para o filho dele assim, que não tinha esperança nenhuma de nascer, porque a mãe já tinha 90 anos, né? É isso? 90 anos, estéril, né? É como, pensando nesse evento aí, a gente não tem escrito isso, mas talvez Abraão, depois repensando tudo, fala, nossa, o meu nascimento deve ser parecido com aquele de Jesus também, sem chance, né? Uma mulher que não tem marido, né? Engravidar pelo Espírito Santo, claro que não sabia tudo isso, mas para dizer, olha só o que a fé provavelmente fez Abraão enxergar, além do dia de Cristo, talvez o seu nascimento, né? E o casamento, a gente já comentou. E, como Isaac não está mencionado aqui, qual que é o próximo evento chave em relação a Cristo que a gente está esperando? A volta dele. E a gente não encontra mais Isaac aqui e a gente só vai encontrá-lo depois no versículo 24. né, no seu, ali no seu casamento. O texto não diz que Isaac retorna com Abraão. A próxima vez que ouvimos falar em Isaac é quando ele se encontra com a sua noiva. E isso nos faz pensar que o próximo glorioso evento do calendário de Deus, é, para nós, né, já foi a vinda de Jesus, mas a segunda vinda de Jesus, o retorno dele para se encontrar com a noiva. Exatamente. O que a gente vai ter em 24, que seria esse casamento, é o que vai acontecer quando Jesus voltar. O noivo vai voltar e vai se encontrar com a igreja, a noiva de Cristo. Então, para nós é, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus, a alegria dessa espera, né? E então temos uma volta onde a gente não tem Isaac, mas porque o nosso Jesus está no céu, mas ele vai voltar. E a gente o aguarda aí com o coração ansioso por tudo isso. Amém? Tem tantos paralelos ainda. Isaac foi filho de profecia, profecias. Olha, você vai ter um filho. Falou para Sara. Jesus também falou para Maria, você vai ter um filho. Eu vou voltar, você vai ter um filho. Releiam depois esse capítulo 22 e tentem olhar quantos paralelos com o Senhor Jesus. Está aqui a grande história do amor de Deus por você e por mim. E para nós, para esses próximos dias aí. Tu me amas? Tu me amas? Essa é a prova. Que Deus quer que você responda e seja aprovado, dizendo eu te amo. E o amor é demonstrado na prática. Não é um blá blá blá. Não é você defender a tese de que você ama. É praticar. Se você dá ouvidos a ele, se você ama o teu irmão, se você aproveita as oportunidades de servir, de demonstrar esse amor, é muito simples. Mas para ser aprovado é isso. Porque a fé sem obras é morta. Mas a fé é capaz de muito. E que Deus encontre, então, você aprovado, com 10 com louvor, para a glória dele. Mas o louvor é todo, e a glória é toda dele. Que abriu mão do seu filho, e não teve ninguém para dizer, não, desce daí, agora a gente vai achar um outro jeito. Ele foi até as últimas consequências, por nossa causa. O que você vai fazer com esse grande amor? Você só precisa dizer obrigado, porque o Senhor morreu por mim. E eu devia estar naquela cruz, e alguém morreu no meu lugar. Isso é a salvação, isso é o novo nascimento, isso é a conversão que você pode ganhar hoje, se você receber esse Jesus como teu Salvador. Senhor Deus, muito obrigado por tamanho amor. A gente não consegue nem entender. E obrigado porque o Senhor continua salvando todo aquele que clama a Ti, Deus, por perdão, por salvação. E, Senhor Deus, nós queremos corresponder com esse amor. E a gente reconhece, Deus, quão difíceis nós somos, quanto nós seguramos, Deus, porque a gente pensa em nós. Ajuda-nos, Deus, a crescer nesse amor por Ti e vivendo, Deus, de forma real, verdadeira. E demonstrando ao mundo, Deus, não que nós somos bons, mas isso vai ser um testemunho do amor de Deus. Vai ser uma oportunidade de mostrar para o mundo essa fé que o Senhor colocou em nossos corações, uma fé prática que aponta para esse grande amor de Jesus que se deu ali na cruz por cada um de nós e por toda a humanidade. Senhor Deus, nos faça ser bênção para todas as famílias da terra. Claro que Jesus é que é essa pessoa, mas o Senhor usa pessoas para isso e a gente quer fazer parte, Deus, desse instrumento de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém.